passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora a reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. Uma produção da Rádio Senado.
O presidente da República sancionou a lei que anistia os imigrantes ilegais no Brasil. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional isenta do pagamento de multas e beneficia quem entrou no país até fevereiro deste ano. Cerca de 200 mil bolivianos vivem na cidade de São Paulo. Em busca de uma vida melhor, fogem da miséria e deixam para trás um país mergulhado em sucessivas crises. Mas quando chegam aqui, a maioria se depara com uma difícil realidade. Ilegais trabalham na indústria de confecções, às vezes mais de 17 horas diárias, 6 dias por semana, em condições degradantes, análogas à escravidão. Para mostrar um pouco dessa história e dar voz aos imigrantes que vieram atrás do sonho brasileiro, apresentamos a seguir a reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo, dos jornalistas Celso Cavalcante e Jorge Cardim.
Há 10 anos, o artesão Nelson, que prefere não revelar seu sobrenome, e sua mulher, Sheila, resolveram deixar El Alto, uma cidade dormitório de La Paz, a capital da Bolívia, com destino a São Paulo, numa viagem que duraria 4 dias.
Localizada na região do altiplano, 4 mil metros acima do nível do mar, El Alto é um cenário de pobreza. 6 em cada 10 casas de alvenaria, sem revestimento ou de tijolos de adobe, não têm acesso à água.
Neste ano, após uma semana na Bolívia, onde esteve para visitar os familiares, Nelson refaz mais uma vez o trajeto. Sentado num banco da rodoviária de Corumbá, ele espera ansioso para enfrentar as 23 horas de estrada que faltam para rever sua mulher e os dois filhos, de 9 e 7 anos, já nascidos no Brasil.
Aos 35 anos de idade, Nelson é apenas um dos 200 mil bolivianos que deixaram o país vizinho para trabalhar nas oficinas de costura de São Paulo. Apesar das dificuldades, ele não se arrepende de sua escolha.
O começo é sempre difícil, né? Chegar a um país que você não conhece, o idioma é muito diferente, é muito difícil, né? Mas a gente foi atrás de uma oportunidade com minha esposa, então a gente encontrou lá, mas depois melhorou. Agora, não estou muito bom, mas estou bom aí.
Para os bolivianos que buscam uma vida melhor, o sonho de vir ao Brasil já foi incorporado ao imaginário coletivo. Segundo o coordenador do curso de mestrado em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor Marco Aurélio Oliveira, o Brasil é visto como uma espécie de terra prometida para nossos vizinhos.
Então nós temos um país instável e muito pobre, que é o caso da Bolívia, e um país que criou uma estabilidade política, é o caso do Brasil, e com um desenvolvimento econômico muito mais acentuado e muito mais vibrante do que na Bolívia. Óbvio que quando isso acontece, o país que está na condição de inferioridade enxerga o outro como o Eldorado, encontra no outro melhores oportunidades.
As poucas perspectivas na terra natal alimentam a vontade de ganhar o mundo, melhorar de vida e, em alguns casos, fugir da miséria, como atesta a costureira e comerciante Rocio Quispe, há 21 anos no país.
Expectativa de que você vai conseguir mais trabalho, mais renda. Então você vem iludido. Mas muitas pessoas elas ficam desiludidas com alguma coisa que aconteceu lá. Então eles acabam vindo para o Brasil com a expectativa de ter um progresso melhor, por mais sacrifício, escravidão.
A recente crise política na Bolívia é apenas mais um episódio na conturbada e instável trajetória política e econômica do país vizinho. A nação mais pobre da América do Sul ocupa a posição de número 111 no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, numa lista de 177 países.
A história da Bolívia é uma sucessão de revoluções, golpes, quarteladas e presidentes depostos. Independente há 183 anos, o país acumula quase 200 golpes de Estado. Para o professor Marco Aurélio Oliveira, a Bolívia é um país em constante conflito.
É um país extremamente instável. E essa instabilidade se dá em função de vários fatores. Fatores étnicos. Isso gera no seio político da Bolívia profundas instabilidades e muito mais antigas. A visão que eu tenho estudando a Bolívia é de que é um país que está permanentemente à beira de um colapso.
Os primeiros bolivianos chegaram a São Paulo ainda na década de 50, mas os pioneiros tinham uma formação bem diferente dos que hoje desembarcam na cidade. Até a década de 70, técnicos, médicos e engenheiros bolivianos foram incentivados a mudar de país, com programas de intercâmbio oficial.
A partir dos anos 80, os bolivianos vieram para trabalhar no setor de confecções, como costureiros. O comerciante e projetista Carlos Souto Garcia está no Brasil há 39 anos e conta que o perfil dos imigrantes mudou com o passar dos anos.
As primeiras levas de bolivianos eram profissionais universitários, técnicos. Ultimamente, tem uma geração nova que entrou aqui no Brasil, que são os costureiros. Já um pessoal que não tem formação escolar. E estão vindo em grande quantidade. Conheço a colônia desde o ano 70, então tem muito mais do que 200 mil.
O setor de vestuário é a atividade industrial que mais emprega em São Paulo. Silvestre Sala Júnior é dono de uma importadora que vende máquinas industriais de costura há 60 anos. Baseado em sua experiência, Silvestre diz que o negócio mudou nas últimas décadas e muitos bolivianos viraram donos da própria oficina.
Antigamente era assim, as confecções eram de judeus, onde eles terceirizavam os coreanos. Agora os coreanos é que terceirizam os bolivianos. Os coreanos só cortam tecido e terceirizam para os bolivianos confeccionarem. A classe mais consumidora de máquinas de costura industrial já é boliviana. Se nós tivermos uma venda de 10 a 11 mil máquinas mensais vendidas no Brasil, os bolivianos consomem no mínimo 80% delas.
Nas visitas que faz diariamente às oficinas de costura nos bairros do Pari, Canindé, Belenzinho, Bom Retiro e também na Zona Leste e cidades vizinhas, Silvestre encontra um cenário desconfortável.
As condições de vida deles são precárias. Numa casa de 3 ambientes, eles moram, dormem, costuram, tudo ali, né? Ainda é degradante. Só vendo pessoalmente para ver o que é.
Após anos atrás da máquina de costura, Fortunata Pomacuzzi já não trabalha cerca de 90 horas semanais, a jornada média dos bolivianos. A comerciante mantém sua própria confecção e explica que tipo de peças são produzidas.
Para mim é sossegado, porque eu trabalho assim, autônomo. Eu só pego o serviço da firma e trabalho só meu marido e mim. E ó, calça, camisa, blazer, saia, vestido, tudo.
Para investigar denúncias de trabalho escravo na capital paulista, em 2005, a Câmara de Vereadores de São Paulo criou uma comissão parlamentar de inquérito. Segundo Soninha Francini, atual subprefeita da Lapa, que foi relatora da CPI, mais de 8 mil oficinas irregulares de costura produzem peças que são revendidas a preços populares em lojas do movimentado comércio nos bairros do Brás ou Bom Retiro, ou mesmo em grandes magazines.
Na CPI a gente pôde confirmar o que já tinha sido constatado em blitz do Ministério Público do Trabalho ou da Delegacia Regional do Trabalho, por exemplo, que redes de grande porte, tipo C&A, Renner, Marisa, adquiriam mercadorias fabricadas pelos bolivianos, não porque eles contratassem os bolivianos diretamente, mas porque os seus fornecedores o faziam.
Que se venga el escondido!
Um dos principais pontos de entrada no Brasil para os bolivianos é a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vizinha a Puerto Quijaro, na Bolívia. Cerca de 3 mil carros passam por dia pela fronteira, praticamente sem controle, como diz o revendedor comercial e motorista profissional Enivaldo.
Totalmente aberto, livre para entrada e saída de pessoas, de carros, de tudo. Mas não para, não. ninguém para, não. Documento, nunca pedi documento, nunca. Nem passaporte, nem nada.
Para chegar em São Paulo, os imigrantes viajam de ônibus ou vans clandestinas. Segundo o delegado da Polícia Federal em Corumbá, Adriano Amaral, alguns bolivianos aproveitam a viagem para levar contrabando ou drogas a São Paulo. São as chamadas mulas.
A proposta que chega para o boliviano ele não tem muita perspectiva de ganho financeiro, de trabalho no seu país. E qualquer 100, 200 gramas que ele leve no próprio estômago é bastante tentador, ele é bem recompensado. Pode aproveitar a viagem e levar.
Os dados sobre o número de bolivianos em São Paulo não são precisos. O consulado boliviano fala em cerca de 50 mil indocumentados. A Pastoral do Migrante, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho estimam entre 100 e 200 mil bolivianos na capital paulista. A relatora da CPI do Trabalho Escravo, Soninha Francini, reconhece que as estatísticas são precárias.
Um questionamento que as pessoas sempre faziam é quantos são? A estimativa é bem assim, de 30 mil a 200 mil, conforme o consulado da Bolívia ou a pastoral do migrante. Mas, na verdade, também se são 20 ou 200, o problema é importante da mesma maneira.
Mas, em muitos casos, o sonho brasileiro é recheado de falsas promessas. Filha de bolivianos que vieram para o Brasil ainda na década de 60, a advogada Ruth Camacho presta assistência jurídica voluntária na Pastoral do Imigrante, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, no bairro do Glicério. Ela conta que o recrutamento é feito por familiares ou intermediários, chamados de gatos e coiotes, que anunciam os empregos em rádios e jornais, com oferta de viagem, alimentação, moradia e salários em dólar.
La Paz ou em Santa Cruz, que existem pontos que as pessoas vão procurar emprego lá, e lá eles existem as promessas, você vai para São Paulo, você vai ganhar 150 dólares por mês, e eu vou te dar comida e moradia. 100 dólares lá é um bom valor econômico. Uma pessoa de uma classe média vive bem com 100 dólares.
No entanto, a realidade que os bolivianos encontram na capital paulista é bem diferente. Na ilegalidade, chegam para morar em cortiços, sem visto, aprisionados por dívidas e sem direitos sociais e trabalhistas.
Mesmo assim, a maioria não se sente explorada, porque foge da miséria na terra natal. Também existem oficinas com instalações melhores e muitos bolivianos têm uma agitada vida social aos domingos. No único dia livre, eles jogam futebol, vão à igreja e se encontram em uma feira cultural. Mas a relatora da CPI, Soninha Francini, é categórica ao afirmar que, em muitos casos, está caracterizado o trabalho escravo, apesar da falsa sensação de liberdade.
Eles já vêm escravizados por dívida, porque tem sempre alguém que banca viagem, aí são lá 6 meses de trabalho só para pagar a viagem. As pessoas retêm o pagamento deles, dizendo que é mais seguro dessa maneira, então ficam com o dinheiro. Retêm os documentos, alegando a mesma coisa, vocês vão sair por aí, vão ver que vocês são irregulares. Então tem vários elementos para caracterizar essa situação análoga à escravidão, ainda que eles não fiquem acorrentados na máquina.
Daqui a pouco, a segunda parte da reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. Voltamos já.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Acompanhe agora a segunda parte da reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo.
Domingo de sol em São Paulo. É meio-dia e o aroma das especiarias e temperos andinos toma conta da Praça da Cantuta, no bairro do Pari, onde semanalmente acontece a já tradicional Feira dos Bolivianos.
Há mais de 10 anos, o local é ponto de encontro dos imigrantes que vieram do país vizinho na esperança de uma vida melhor. Esse é o único dia de folga que eles têm. Na Feira da Cantuta, podem matar um pouco da saudade de sua terra natal.
A praça foi batizada com o nome de uma flor que nasce nos Andes e tem as três cores da bandeira da Bolívia: o verde, o amarelo e o vermelho. Dezenas de barracas oferecem produtos típicos, como roupas, alimentos, artesanatos, discos e instrumentos musicais. A cada domingo, o lugar chega a receber cerca de 5 mil pessoas. Aqui, o idioma oficial é o espanhol.
Sob a lona de uma das bancas, Rocío Quispe, juntamente com sua família, vende alimentos retirados diretamente do solo boliviano, como o mani e também o trigo e a batata preta, usados no preparo da sopa conhecida como chunho.
As pessoas chegavam da Bolívia aqui, muito mais as mulheres, elas choravam porque não conseguiam se adaptar à comida do Brasil, comer feijão, arroz. Então, isso fez com que a feira crescesse mesmo.
À beira do fogão, Dona Fortunata se esforça para atender aos pedidos dos clientes, que aguardam ansiosos por saborear as iguarias que ela prepara nas frigideiras.
Sim, bastante eles experimentam, tanto os cereais como salgados. Os pratos mais típicos que saem daqui, da comida boliviana, são o cheiro paseño, o chicharrão boliviano, que é de pernil. Eu trago variedade de pratos.
Além das barracas com produtos típicos, a Feira da Cantuta é palco de uma ampla programação cultural que se estende durante todo o ano. Como informa René Kisbert, um dos responsáveis pela direção dos eventos.
Começamos em janeiro, numa festa tradicional, que é a La Cita, né? Logo vem o carnaval, de danças típicas bolivianas. Aí temos depois eventos que são aniversários de cada estado que tem na Bolívia. La Paz, Oruro, Tarija, Santa Cruz, enfim, uma praça destinada aos bolivianos, para que tenha um dia de lazer.
Entre as atividades mais concorridas da Feira da Cantuta estão os torneios de futebol, reunindo times formados predominantemente por bolivianos. Jorge Martins trabalha na organização dos campeonatos e explica que o futebol é uma paixão em seu país. Segundo ele, as ligas de bolivianos já estão espalhadas por diferentes pontos de São Paulo, somando quase 800 times amadores.
A gente faz já mais para integrar, né? Comunidade. Aqui são 15 times de bolivianos. Lá na Silva Teles é uns 15, 18 também. Lá no Bom Retiro é quase 50 times dos três campeonatos. Tem lá no Belém, tem lá em Guarulhos, na Penha, tem em São Miguel, tem em São Mateus, tem no Morumbi. Eles gostam do futebol e eles fazem os campeonatos deles.
Morando no Brasil há 13 anos, Martins alerta que os seus compatriotas precisam ter cuidado na hora de aceitar uma oferta de emprego.
Eu trabalhei com coreano, com boliviano. Nos coreanos tem gente boa e gente ruim. Na verdade, eu acho que eu tive sorte com os coreanos que eu trabalhei. Todo mundo acho que trabalhou, né? Eu acho que o boliviano mesmo é ele mesmo que se expõe a coisas que não tá certo.
Ainda na Feira da Cantuta, encontramos Valquíria, que há quase 10 anos veio para o Brasil trabalhar nas oficinas de confecção e hoje mantém uma barraca de CDs e DVDs na praça.
Quando eu cheguei, eu trabalhei como costureira mesmo, arrumando, dobrando as peças, passando roupas, essas coisas. Mas aí você vai crescendo, né? Dando um passo mais pra frente, eu não trabalho mais assim, eu estudo e também venho pra cá, pra essa praça. E eles ouvem a música mesmo, o dia inteiro a música boliviana.
De acordo com o relatório da CPI do Trabalho Escravo da Câmara Municipal de São Paulo, a música em alto volume nas oficinas de confecções é uma estratégia usada pelos empregadores para evitar que o ruído das máquinas de costura seja ouvido do lado de fora. Além disso, o som alto impede que os trabalhadores conversem e possam reclamar das condições precárias do serviço.
Nos últimos anos, surgiram em São Paulo rádios piratas com programação específica para esses imigrantes. Algumas emissoras instalam suas antenas nos mesmos prédios onde funcionam as oficinas e o seu alcance não passa de 1 ou 2 quilômetros.
A jornalista e pesquisadora Giovanna Modé visitou uma dessas rádios e observa que, além de tocar música boliviana, elas desempenham uma função social importante.
Também algumas partes em Quechua, Aymara, que são línguas indígenas, que tem muito na Bolívia. Era uma rádio improvisada, evidentemente, no meio de uma oficina, e cumpriu um papel interessante de conscientizar muitas vezes a população de processos sobre regularização, seus direitos, e também um espaço de troca cultural. Tem outras emissoras que já surgiram depois daquela. Infelizmente, não tem uma situação regular também, não são autorizadas a funcionar perante o Ministério das Comunicações, então sujeitas a serem fechadas a qualquer momento pela Polícia Federal e a Anatel.
Que se venga el escondido!
As rádios piratas são praticamente o único meio de contato que os costureiros bolivianos têm com o mundo exterior durante a semana.
De segunda a sábado, em jornadas que muitas vezes começam com o nascer do sol e se estendem até a madrugada, eles permanecem invisíveis aos olhos da sociedade, como informa René Kisbert.
Na tua terra, você sai na hora que quiser, mas aqui é uma cidade que você não conhece. Aqui o ambiente é mais diferente que de lá. Aqui é mais perigoso. Então, um tem que ficar em casa, de segunda até sábado. Só sábado que sai para as ruas, sai para passear. Mas na semana não tem como também, porque eu trabalho mesmo dentro de casa. Fica direito em casa.
Apesar das dificuldades, é raro encontrar algum boliviano que admita arrependimento por ter deixado o seu país. Com 25 anos de idade e cerca de 9 de Brasil, José afirma que aqui, pelo menos, consegue ganhar o mínimo necessário para a sua sobrevivência.
Em Bolívia não lhe dão a uno. Acá uno ganamos poquito, pero no es para sobrevivir. No mucho, sí, poco nomás.
Vindo da Bolívia há pouco mais de 6 meses, Pablo relata que ganha uma média de 400 ou 500 reais por mês e que já chegou a trabalhar 17 horas por dia quando estava na oficina de um coreano. Hoje, trabalhando para um compatriota, se diz satisfeito por ter uma jornada que vai das 7 da manhã às 10 da noite, 6 dias por semana.
Antes trabalhava de 7 da manhã até meia-noite, até sábado, mas agora estou trabalhando de 7 da manhã até as 10 da noite, de lunes a sábado trabalhando.
Gonçalo Torres é um dos bolivianos que, por estar aqui há mais tempo, já conseguiu montar a sua própria oficina, na qual emprega 15 costureiros. Ele garante oferecer todas as condições para que eles ganhem um salário à altura do esforço que fazem na linha de produção.
O oficinista dá comida, casa para morar. Eles não pagam luz, não pagam água, não pagam nada. Eu dou tudo para eles. O trabalho daqui é bom, confecção é bom. Final de mês dá para tirar 800 reais trabalhando forte.
Segundo a advogada Ruth Camacho, praticamente não existem contratos de trabalho e os acertos são feitos verbalmente, com base em laços de amizade ou de parentesco. Por isso, não são raros os casos em que o imigrante se queixa de não ter recebido os valores combinados.
Porque a maioria deles trabalham na informalidade por produção. Então, quanto mais horas trabalhadas, mais eles recebem. Então, eles falam, vamos trabalhar 2 anos para o meu primo, para o primo do meu primo, do meu amigo, e são familiares. Mas aí depois ele recebe uma parte e não recebe a outra.
Além da pesada carga de trabalho a que são expostos, os bolivianos sofrem com as condições insalubres das oficinas em que permanecem a portas fechadas durante toda a semana. Em geral, os locais onde se apertam dezenas de trabalhadores e respectivas famílias não têm ventilação e a higiene é precária. São comuns os casos de tuberculose, infecções de pele e doenças sexualmente transmissíveis. Um quadro que também não poupa as crianças filhas desses imigrantes.
Localizada no Brás, a creche Coração de Maria atende um total de 120 crianças, das quais 40 são de pais bolivianos. Segundo a coordenadora administrativa Eva Leles da Silva, os constantes problemas de saúde desses meninos e meninas levaram a instituição a promover visitas periódicas às oficinas para verificar de perto a realidade em que eles vivem.
No Brás, no Pari, Bom Retiro, Belenzinho. Nas nossas visitas, demos conta de que elas precisavam de um atendimento melhor. Eles respiram muito pó, tecido, né, linha, uma montoeira de pano, muito retalho, é muito triste isso. É muito transmissível, porque eles moram em galpões, em cortiços. Então um pega, outro pega. Tinha um pai aqui que estava completamente infectado de sarna. Os patrões deles não deixam sair para ir a um médico. Eles têm medo de sair. Piauí.
Eva ressalta que os imigrantes bolivianos relutam em procurar atendimento na rede pública de saúde, tanto por temer se expor nas ruas, quanto pelo preconceito que afirmam sofrer onde quer que vão. Ela lembra o caso de uma mãe que denunciou ter sido expulsa do ônibus em que estava.
Ela chegou para mim e falou: olha, tia, eu estava no ônibus, o motorista parou e fez eu descer. Porque ela estava grávida e estava com mais dois do lado, duas crianças. Então, assim, é revoltante isso. Aí vamos no posto de saúde, vai fazer o pré-natal. Ah, eu fui fazer o pré-natal, mas a médica me maltratou, eu não vou mais. E realmente eles não voltam.
As condições de trabalho levaram autoridades públicas e organizações civis a considerar a situação dos costureiros bolivianos como análoga à de escravos. As oficinas se tornaram alvo da fiscalização de órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho. Apesar desse cenário, a advogada Ruth Camacho discorda de que o quadro seja de escravidão.
Eu entendo que não. Se ele fosse fechado, trancado, como existem situações também assim, aí sim. Mas quando ele tem consciência do que ele está fazendo e ele não é trancafiado nada, eu entendo que não.
Porém, o padre Marcelo Matias Monge, da paróquia de São João Batista do Brás, tem uma opinião contrária à da advogada.
É claro que é escravidão. Esses nossos irmãos chegam a trabalhar 18, 19 horas por dia. Isso no Brasil podemos dizer que é escravidão.
Recentemente, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República já sancionou a lei que facilita a regularização de imigrantes no país. O texto anistia do pagamento de multas os estrangeiros que chegaram ao Brasil até fevereiro deste ano. A nova regra poderá beneficiar milhares de bolivianos e suas famílias. A expectativa é que eles possam obter os documentos necessários para dar maior legitimidade e segurança às suas relações de trabalho.
Na avaliação do professor Marco Aurélio de Oliveira, garantir a cidadania é uma premissa fundamental para que os trabalhadores bolivianos possam finalmente se integrar de forma plena ao país no qual escolheram morar.
No caso dos bolivianos, nós estamos falando de pessoas que estão sendo semi-escravizadas. Então, dar a cidadania para esse imigrante é a condição básica. Sem isso, não há como nós enxergarmos o boliviano, ou seja, qual for o grupo de imigrantes, com o respeito que eles merecem.
Ser reconhecidos como cidadãos latino-americanos é exatamente o que querem os bolivianos que vivem e trabalham por aqui. Mesmo aqueles que já estão no Brasil há muito tempo, como Rocio Quispe, ainda esperam por isso.
As pessoas, assim, me olham, elas pensam que eu não sei falar português, que eu não tenho documento, entendeu? Então, aí eu falo, não, eu tenho documento. Você é brasileira? Então, não, eu não sou brasileira, eu sou boliviana. Eu vim pra cá pequena, mas eu sou boliviana.
Você acompanhou a reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. Uma produção da Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Celso Cavalcante e Jorge Cardim. Locução, Vladimir Espinosa e Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretária de Comunicação Social do Senado, Ana Lúcia Novelli. E você também pode acessar este programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.